Ninguém perguntou, ninguém quer saber. Mas meu nome é Pamela Natara e eu criei esse podcast para dar conselhos que ninguém pediu. Mas que eu queria muito que alguém tivesse me dado antes de precisar entrar numa síncope de ansiedade para chegar até eles. Eu nem espero que você concorde. Eu só espero te fazer questionar um pouquinho.
Vamos lá. Eu fiquei um tempão sem vir aqui, né? E um dos motivos é que eu fui vivendo a vida e conforme as coisas aconteciam, eu fui tendo uns insights e falava, poxa, eu podia ter dito isso no episódio do tema X. Nossa, esse livro que eu acabei de ler complementaria de uma forma muito rica o episódio Y. Será que eu não tinha que esperar mais para fazer os episódios? Será que a partir daqui eu espero mais, tá mais pronta possível para gravar um episódio? E fui enrolando e a resposta a gente nunca vai saber. Mas eu chuto que o conselho que vocês não pediram, mas eu vim trazer hoje e que me serviu para sanar dentro de mim essa questão e várias outras, pode servir para vocês também nesses desdobramentos aí da vida em que vocês se sintam em dúvida e não fluindo. Eu tenho focado muito em autoconhecimento desde o começo de 2020, não que nunca tenha sido um foco, porque eu acho que para todos os espiritualistas é sempre a questão mais evidente. Mas em 2020 eu fui atrás de várias linhas de terapia, meditações, livros e bubbles and troubles. E eu acredito agora que o que eu senti é o que o Epíteto comenta bem no livro A Arte de Viver, que aliás é um livro que eu indico pra caralho. Então nesse livro ele chama de O Apelo da Alma, que é aquele momento que ele descreve quando diz que nós chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. Falando assim é muito bonito, né? Mas pode ser muito angustiante também. Óbvio que todas as pessoas carregam conceitos diferentes sobre tudo. Com a maturidade, é a mesma coisa. E para eu falar sobre isso, eu pensei antes em procurar um conceitão na internet para a gente se alinhar no começo desse episódio. E eu achei esse aqui, maturidade. Efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade física, comportamental, mental. Achei fofo, mas como sempre, não concordo, não fiquei satisfeita, não concordei com esse nem com nenhum outro que eu achei. Eu acho que é possível para a ciência mapear e provar o desenvolvimento corporal e dizer quando a gente atinge a maturidade aí nesse ponto. Maturidade plena, né? Completo desenvolvimento. Até porque chegando lá, ladeira abaixo. Voltando, eu estou dizendo que dentro do desenvolvimento corporal a gente tem processos tangíveis. E a maturidade que eu estou falando aqui, eu imagino que já tenha ficado claro, é muito mais intelectual, afetiva e até espiritual. Não é tangível. E eu não acredito no completo desenvolvimento disso. Eu acho que esse conceito categórico de atingir desenvolvimento pleno sobre qualquer coisa muito ultrapassado, que inclusive causa muito conflito geracional. Porque a gente vive num mundo que está sempre mudando. E nossos pais cresceram num mundo estático que cabe o desenvolvimento completo de alguma coisa. Por exemplo, para os nossos pais tinha idade certa para tudo. Você aqui é criança, aqui você é adulto, aqui você se forma, aqui você casa, aqui você tem dois filhos, um cachorro e uma casa com cerca branca, e aqui você é velho. E aí ninguém pode contrariar nada que você fala, porque teoricamente você é maduro e sabe tudo que você fala, e aqui você morre pronto. Uma geração uma hora pegou e falou, não, brother, não quero ser pai e mãe, não. Claro, os velhos falaram, essa geração nova é muito imatura, porque a gente não estava seguindo a receita do bolo que eles nem sabem quem deu para eles. A história sabe, mas volta aqui para esse podcast que não é sobre isso. As pessoas foram mudando, despertando para o fato de que cada uma podia querer alguma coisa diferente da vida. Como para cada pessoa as coisas faziam mais sentido em tempos diferentes. E que mesmo que você risque todos os itens exigidos na lista da maturidade social, sei lá, não significa que você é maduro, ou muito menos que você conseguiu compreender e honrar 100% a importância daquele rito de passagem que você executou, e principalmente que você foi feliz executando aquilo. E essa é a primeira reflexão que eu quero trazer aqui. O mais importante, na verdade, é o processo, é a construção. Tudo é construção, e me parece que isso é a própria vida. Existe um momento dentro dela, inclusive, que eu percebo que vários amigos da minha faixa etária estão experienciando também, Óbvio que o contexto político, social, econômico e cultural que a gente está passando abrasa isso dentro de todas as idades. Mas azar de quem escolheu a pandemia para fechar o retorno de Saturno, né? Para quem não é do rolê astrologia, o retorno de Saturno é um trânsito astrológico que ocorre quando o planeta Saturno retorna ao mesmo local do céu em que ocupava no momento do seu nascimento. Psicologicamente, o primeiro retorno de Saturno é visto como o tempo de alcançar a vida adulta plena. Essa coisa aí, né? De encarar os desafios e responsabilidades adultas. Olhando no âmbito dos pináculos da numerologia da Cabala, também tem esse ciclo. Aliás, eu acho que tudo vem daí, né? Bem significativa essa energia que pode ser muito severa, mas também significa a colheita. Basicamente, é o rolê da maturidade para quem resolver tomar vergonha na cara. Para quem não só não é do rolê da astrologia, mas também não acredita em misticismos, esse podcast é inclusivo. E eu trago a teoria de Erikson, que foi criada pelo psiquiatra alemão Erik Erikson. Ele tem um outro nome do meio, mas eu não sei pronunciar, sou designer. Mas essa teoria é toda baseada em oito estados psicossociais que ocorrem no desenvolvimento humano. E justamente nessa faixa aí, entre 25 e 50,
25 e 40, 50 não, deixa de ser louca.
que é mais extensa, porém engloba nosso conhecido retorno de Saturno, segundo Erikson, é onde pensamentos e os julgamentos morais se tornam mais complexos. É o momento que a maioria das pessoas resolvem casar e ter filhos. Essas coisas todas aí. Coincidência, não é mesmo? Mais uma vez, esse podcast te chama para prestar atenção em como as mais diversas linguagens falam a mesma coisa, talvez. Pamela, muita volta. Onde está a história da construção? Tá em tudo, brother. Inclusive na forma como você está absorvendo o que eu estou te falando agora, nesse exato momento. Tá no momento que você escolheu ouvir esse podcast, tá no que você escolhe acreditar, tá em como você descarta o que confronta as suas antigas crenças também. E eu vim dizer aqui o que eu queria que tivessem me dito antes. E eu só abordei essa questão da idade porque nessa construção aí da vida tem fases bem comuns nos processos. Mas a cronologia não é igual para todo mundo. Porque os elementos são diferentes, né? Todo dia a gente vai pondo um tijolinho na nossa construção pessoal e vai se tornando uma pessoa mais completa e mais complexa. A gente vai se edificando, se alicerçando nas diretrizes que a gente escolheu para as nossas vidas, usando todo esse material individual que a própria vida oferece diariamente, ou que você corre atrás se você for um buscador. E assim, a cada novo ciclo, a gente vai sutilizando e ficando mais próximo da tão almejada sabedoria superior. Que seria seu Deus interior ou a sua chama trina? Tem várias linguagens espirituais para isso, mas para quem não é desse rolê, pode ser ficar mais perto da sua maturidade. Pode ser o tal do apelo da alma para despertar para sua consciência que a filosofia fala. Chama como quiser, brother. Chama como sentir no seu coração. Mas é a partir disso que a gente vai interpretando melhor tudo que acontece a cada dia, decodificando os sinais do universo e se tornando cada vez mais honestos à nossa natureza. E desenvolvendo assim, com bases mais sólidas, uma capacidade de análise maior para todo esse simbolismo que é a vida. De quem escolhe ter olhos para ver, claro. Você pode também ir se afastando cada vez mais da sua essência, dependendo do que a gente escolhe alimentar na nossa mente, como ser executante inconsciente dessa receita de vida velha e falha, e uma hora se perceber muito infeliz e vitimizado com o destino, o que é exatamente contrário do que eu vim falar hoje. Mas é o que tudo indica, a gente vai melhorando, né? Eu sou otimista, eu acho que todo mundo está melhorando, só estamos em pontinho diferente da estrada, não tem melhor, não tem pior, o bagulho é respeitar o tempo de cada um. O ponto importante desse raciocínio que eu vou seguir daqui em diante é que ele é estruturado com base nela. Na autorresponsabilidade tão falada nesse podcast. E na crença de que o ser humano está aqui para evoluir. Se você acha que a gente está aqui só para acumular coisinha e morrer, talvez nem valha para você a pena ouvir esse podcast, não. Então vai fazer outra coisa, sei lá, vai comprar Bitcoin. Voltando no tal do evoluir, vocês concordam que esse é um trabalho de vida inteira? Até onde eu sei, no meu mailing, por exemplo, eu não conheci ninguém perfeitão. Vivendo por aí pelo mundo. Eu conheço pessoas maravilhosas, mas perfeita, vou te falar que ainda não. E por que é tão importante que a gente tenha isso em mente? Porque essa noção de que tudo está em construção, inclusive a gente, que nos poupa de achar que nós temos obrigação de se cristalizar numa determinada situação, num determinado arquétipo, relacionamento, pensamento, opinião, ideologia. Em julgamento, e nos faz concordar com o que o Raul Seixas, que era muito sábio, sempre soube, que é muito melhor ser uma metamorfose ambulante. Pamela, eu não tô entendendo, eu tô achando muito hippie. O que que você tá falando? Então, eu vou ilustrar aqui com um exemplo clássico do jovem caiçara que resolve ser metaleiro na adolescência. Aí ele passa uma vida andando de preto no sol de 40 graus porque ele é metaleiro. E aí ele só usa preto. Aí ele vai se distanciando dos amigos porque ele não acompanha os rolês da galera, porque ele só pode ir em um lugar que toca metal porque ele é metaleiro. Aí ele só fala disso, dorme, acorda, come, todo nesse mood. E aí uma hora ele percebe que toda aquela empolgação em ser trevoso acabou. Mas ele não assume porque ele decretou que ele era aquilo. Então ele acredita que tem que ser aquilo até o final dos dias dele. Porque ele tem pavor de dobrar o precioso orgulho adolescente e assumir que talvez aquele uniforme preto e rebelde não caiba mais nele. Mas um belo dia, a vida faz ele mudar por algum motivo. Seja catastrófico, geralmente é catastrófico, ou ele finalmente abre a mente e percebe o quanto de tempo e experiências ele perdeu se fechando dentro de um arquétipo tão limitante, pueril, irrelevante em comparação à amplitude da vida, né? Da composição de infinitas possibilidades que é ser um ser humano. Óbvio que eu tô dando um exemplo bem bobo e alegre para figurar, mas fica aí na imaginação de vocês lembrar dos mais diversos tipos de pessoas cabeça dura que tem por aí fudendo a nossa vida, como por exemplo o clássico da pessoa que se fecha em dogmas religiosos e se torna intransigente, preconceituosa, às vezes genocida, impeachment já. Mas eu estou citando um exemplo da adolescência, porque essa incapacidade de aceitar uma nova forma de ver o mundo me soa bem próprio da imaturidade juvenil. Que flerta ali o tempo todo com a presunção, né? Que flerta com a hostilidade. Porque tem tanta insegurança e necessidade de se descobrir, só que não estrutura isso bem. E aí vai se forçando o tempo todo a se provar para o mundo de uma forma consolidada. Eu sei o que eu sou, eu vou ser assim para sempre. Tadinho. E é bem próprio da imaturidade, que não tem bagagem para entender o quanto a vida é longa, complexa e que ainda não tem segurança para assumir seus erros, ou que pode ter feito uma escolha infeliz em determinado aspecto, mas se recusa a mudar por puro orgulho. Que pode ter entendido uma coisa errada, mas que acha que é vergonha voltar atrás e aprender. Quem não conhece esse enredo? Quem nunca viveu um desdobramento disso? E daí que vem a importância de se entender como uma construção. Porque é só a partir da maturidade de assumir seus erros que você vai poder consertá-los. E é só no momento que você assume estar errado que você pode se aprimorar. É só assumindo que não sabe algo que você pode aprender. É só assumindo que não está bem que você pode melhorar. E quando você entende de verdade que tudo é construção, inclusive você, você percebe o tempo que você perdeu fingindo que estava pronto, fingindo que sabia, fingindo que aquele problema não doía. E essa é uma coisa que eu já falei várias vezes em várias linguagens desse podcast. Mas hoje eu vim linkar a um outro ponto. Porque a partir do momento que você é minimamente maduro e capaz de assumir seus erros, você é capaz também de analisar o erro. Onde começou? De onde veio o problema? Você se torna capaz de olhar para ele com verdade. O que para mim é a própria maturidade. Maturidade é viver em verdade. Ter coragem de assumir os seus atos. Parar de criar roteiros do que te levou a fazer tal coisa. De quem é a culpa? Porque você não tem coragem de assumir. Você pode chamar isso também de autorresponsabilidade. E é com ela que você vai mapeando os caminhos que te levaram até ali, os tijolinhos da sua construção que você mesmo pôs no lugar que fez ela crescer meio torta, a sua participação no que acontece na sua vida. É a partir disso que você tem a opção de analisar o que te levou a esse erro, se desconstruir e recomeçar do zero, se alicerçando bem nessa mudança. Ou pôr um reboco e fingir que tá tudo bem. Só que mais adiante você vai voltar nisso. Vai ter o retrabalho de assumir que estava errado, ver que tá desmoronando. Isso é muito normal. Errar é normal, porque é uma construção de vida inteira. E às vezes você fala que tá fazendo certo, mas você descobre que você estava mentindo para você mesmo. Eu vou dar aqui um exemplo da positividade tóxica, bem reboco que disfarça as construções mal alicerçadas. A pessoa vai lá e finge que mudou, que assumiu seus erros, mudou sua postura, mas na verdade ela só fez um puxadinho de religião. E ela acredita mesmo, até que desaba. Olha, tem gente que passa a vida inteira se enganando, seja com redes sociais, religião, com droga, com relacionamento, sempre tentando se apoiar no esteio improvisado, fugindo do trabalho que dá, assumir que fez algo errado, uma escolha não muito boa, pôr tudo no chão, se alicerçar e recomeçar do zero a sua obra. assumindo os riscos aí, né, da sua construçãozinha que vai ser de vida toda. Por isso é tão importante as bases sólidas. Por isso é tão importante filtrar o que a gente consome. Porque tem coisa que edifica e tem coisa que arruína. E o pior ainda, tem coisa que vai ruindo aos poucos, silenciosamente. E é por isso que é tão importante esse compromisso com a verdade interior. Porque a gente pode até não ter vivência, mas quanto mais a gente ouve o nosso coração, mais chances de seguir o caminho certo. Manter a sua volta também, né? Pessoas que tenham as mesmas diretrizes e compromissos com a verdade. Manter hábitos que te fortaleçam. Lá vai a Pamela indicar meditação e terapia de novo, né? Acertou. Mas é isso. É sempre importante a gente estar atento à vida, não ficar gastando energia no terreno dos outros, não gastar matéria-prima construindo em direções erradas, para lá na frente dar conta do tanto de vida que gastou. Mesmo que tudo seja aprendizado, é bom ficar ligeiro. Eu acho que eu estou usando até aqui muita analogia de construção que remete a uma solidez estática, talvez. Esse não é meu ponto. Eu quero que vocês foquem na construção como processo. Porque nada é estático também. E aqui eu vou citar o Oxão, né, que eu amo, não é segredo, quando ele fala que tudo flui e tudo muda. Tudo se move, nada é estático. E quando você se apega para alguma coisa, perde a realidade. Apegar é o problema, porque a realidade muda e você não flui com ela. Ou seja, fica empacadão. Isso é um desdobramento de alguma coisa do Heráclito, o cara lá do Tudo Flui, sabe? Que mais uma vez me remete ao meu ídolo Bruce Lee, Be Water, My Friend. Mas o que eu vim dizer aqui hoje, basicamente, é: a gente precisa ter sempre esse olhar atento. Que cada novo dia você vai estar construindo, querendo ou não, assumindo ou não, tudo que você faz, fala, assiste, segue, comenta, julga, fofoca, mesmo que finja que foi sem querer, a todo momento você está construindo. Você está escolhendo alimentar alguma energia dentro da sua própria vida. Você está chamando para você as coisas que você vibra. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de casualidade, mas nenhum escapa à lei. Ó o caibalion aí, gente. E até aqui pode parecer que foi mais um episódio, que eu vou receber aquele feedback favorito de vocês. Nossa, Pamela, só tapa na cara. Mas como eu sempre faço um chamego, e eu tô aqui por puro amor, nessa história de que tudo é construção, é muito importante também que a gente lembre que essa visão amplia a nossa capacidade de mapear os processos no âmbito geral. A gente consegue ver sim nossos erros com mais clareza, mas quando você passa a olhar para tudo, você desenvolve a complacência e atenção aos processos. Cada tijolinho. Se tudo é construção, cada fase é um tijolinho. E você passa a ter mais respeito e gratidão pelos esforços que te levaram a ser o que você é hoje. Isso fortalece a gente para olhar para trás e ver que a gente deu o nosso melhor com a estrutura que a gente tinha na época. E pensar que se a gente é construção, todo dia a gente está pondo um tijolinho, então você não é os seus erros do passado. Você é a pessoa que consegue olhar para trás hoje e ver que você podia ter sido melhor. E isso só demonstra a sua capacidade de desenvolvimento de chegar muito além daquilo, muito além do que você é hoje. Ou seja, você ainda vai ser capaz de fazer muito mais, brother. Cada vez que você consegue olhar com honestidade para um erro seu, quer dizer que você pode ser muito melhor do que aquilo. E que aquilo é só um episódio de uma pessoa que tem capacidade de crescer sobre si mesma. E você pode, a qualquer momento, desconstruir e recomeçar uma parada muito melhor. Não existe vergonha alguma em admitir os erros. Zoada é viver uma vida de mentira, fingindo e infeliz por ter um ego maior do que a coragem. E essa visão nos traz gratidão e compaixão. Vai enraizando aqui dentro e se expandindo para as pessoas ao nosso redor. Quando a gente aprende a se perdoar, a gente aprende a perdoar os outros. Quando a gente analisa com honestidade que a nossa visão sobre um determinado assunto já foi muito limitada, a gente consegue compreender uma atitude de baixa frequência de uma outra pessoa e não enxergar as coisas como um ataque pessoal. Olhar isso de outra forma e pensar, talvez essa pessoa está num ponto da estrada e não consiga entender ainda o impacto que as coisas podem ter. E você vai entender dessa forma porque você assume que já teve naquele ponto também. O que, mais uma vez, não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Só que vocês estão em pontos diferentes de uma estrada. A pessoa sempre vai ter uma coisa para te ensinar e você vai ter sempre uma coisa para ensinar para ela. Mas, com certeza, o ponto mais lindo dessa visão ampliada, das construções aí, é a gratidão. é essa capacidade de compreender os esforços das pessoas no ponto da construção que elas estão. Isso é sobre se pôr no lugar das pessoas. Isso é sobre tornar a gente mais humano. Isso nos ensina a gratidão. Eu vou te falar que cada dia mais eu tô achando que gratidão e felicidade é a mesma coisa, brother. Isso me fez lembrar de uma palestra da Monja Cohen que eu assisti. Ela tava falando de outra parada. Ela narrou um ato muito simples. Tava falando de como a gente deve perpassar a essa gratidão básica de agradecer a comida, que muitas vezes a gente inclusive esquece, e ampliar isso para quem serviu, o cozinheiro que preparou, o cara que colheu os grãos e tudo mais. Eu lembrei disso porque olha que bonito. A gente perceber que isso também é uma construção. Cada pessoa é parte de um processo. E é isso que expande a nossa gratidão. Perceber que as coisas que hoje a gente enxerga dessa forma são compostas de muitos processos anteriores, muito esforço, muito trabalho. Isso também é sobre ser gentil, porque ninguém sabe o processo de cada pessoa, o processo que levou a cada pessoa a ser o que é hoje. Então, convido vocês a olhar de uma forma mais ampla para as construções de que a vida é feita e perceber que tem muita coisa e pessoas para agradecer e desenvolver essa capacidade é maravilhoso para a gente. Não acha só que a Pamela Gratiluz falando, não, porque tem inclusive estudos científicos que falam que pessoas que sentem gratidão são mais dinâmicas, otimistas, empáticas, abertas a experimentar emoções positivas e um monte de coisa da hora. Fora que reconhecer que tudo é construção, inclusive a gente, nos dá coragem também para arriscar. Porque se a gente esperar estar tá 100% pronto, a gente nunca vai fazer nada na vida. Mas sabendo que todo dia a gente está construindo, a gente sabe que pode começar agora, que é o único lugar dentro das nossas reais possibilidades do hoje, e ir se aprimorando com o tempo, porque tudo é construção. Inclusive esse podcast. Com certeza eu vou subir esse episódio, por exemplo, e logo em seguida eu vou falar: porra, eu podia ter falado tal coisa, acrescentado tal, citado tal coisa, pronunciei estranho isso aqui, mas eu encerro com a certeza de que eu fiz o meu melhor dentro das possibilidades que estavam no meu coração agora. Porque o resto é o resto e vai ser construído, e só vive o propósito quem suporta o processo. Eu espero que tenha feito sentido dentro da sua vivência o que eu falei, que algo disso tenha sido útil para você, que eu tenha usado uma linguagem que possa ter tocado seu coração e que você, a partir daqui, esteja disposto a ser uma pessoa mais da hora por você, porque você merece, porque é muito da hora ser da hora, mas é a maior treta mesmo. E esse vai ser o próximo episódio. Aguarda que eu te volto em breve.